Está começando um novo episódio do Sem Neurose Podcast.
Fala aí, pessoal do Sem Neurose Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Ivan, tô aqui com a Júlia e com o Alê, um convidado já nosso pela segunda vez.
Fala, pessoal, muito prazer mais uma vez estar aqui, podendo contribuir com o conhecimento de vocês.
Oi, galera! Estamos aqui novamente e hoje trouxemos o Alê de novo, porque ele tem muita coisa para falar e eu tenho muita coisa para perguntar.
Hoje o assunto é totalmente voltado para o treinamento, por isso que o Alê está aqui, né? E ele vai falar com a gente sobre periodização de treino. Alê, explica para a gente o que é a periodização, qual a definição disso daí, para a gente depois entender como é que são as aplicabilidades para a gente poder colocar no nosso dia a dia e aumentar nossos rendimentos.
Então, basicamente, cara, periodização de treinamento nada mais é do que a organização do planejamento, né, em determinados períodos. Então, esse período ele pode ser macro, né, grande, meso, médio ou até microciclo, que é um curto período de planejamento. O diferencial de um treino planejado para um treino não planejado é tu ter o controle das variáveis que podem acontecer ao decorrer do tempo, como lesões, como, e no caso de atletas, a gente tem mudanças de objetivo, competições e etc. Mas, basicamente, para não confundir as pessoas, periodização de treinamento é a organização do planejamento de treino ao decorrer do período, para que a gente possa otimizar os resultados.
Entendi, cara. Muito maneiro. Mas, assim, uma possível pergunta que o interlocutor deve estar, talvez nosso ouvinte deve estar, pode se fazer, seria, cara, não seria melhor eu treinar o máximo que eu posso sempre? Tipo assim, não seria legal fazer o treino mais pesado, melhor possível sempre? Tipo, tá. Porque periodizar significa o quê? Que vai ter vezes que eu vou treinar leve? Como é que funciona isso?
Então, o intuito da periodização é extrair o máximo de resultados de cada indivíduo e ainda assim evitar lesões, evitar contratempos que possam ter no decorrer do período. Basicamente, o objetivo da periodização é a personificação do treinamento diferente para cada pessoa. Não existe um modelo fixo de periodização, não existe nada engessado. Cada indivíduo, com a sua rotina, com seus objetivos, cabe um tipo de periodização diferente. Então, o que acontece? Quando a gente treina, a gente mencionou isso no primeiro podcast que eu participei junto a vocês, sobre volume de treinamento e sensibilidade ao treinamento. Com o decorrer do tempo, o nosso corpo ele tende a se adaptar aos estímulos que a gente oferece para ele em relação à hipertrofia, em relação ao emagrecimento, até em relação à ingestão calórica, né, por parte da dieta. O intuito da periodização é quebrar esses platôs de adaptação. Seja eles, em alguns momentos, você terá que treinar mais leve para oferecer novos estímulos ao seu organismo, assim como em alguns períodos você terá que treinar mais pesado, ou até em alguns períodos você não treinar. Como eu já passei algumas vezes para a Júlia, alguns momentos da semana que ela não treinaria. Então, tudo isso faz parte da periodização. É a gente poder organizar para ter os melhores resultados. E para isso a gente precisa personificar o treinamento, a gente precisa olhar para cada indivíduo de uma forma única, né, com sua rotina, com as suas individualidades, para que a gente possa organizar da melhor maneira possível.
Ali, uma pergunta que eu vejo bastante a galera fazer assim: eu quero hipertrofia, só que aí a pessoa ela tem um tempo limitado na semana dela para treino, então às vezes ela tem 3 dias ali na semana para tentar, enfim, treinar e trabalhar a hipertrofia. Você acha que uma margem menor de tempo, assim, tipo 3 dias na semana, você consegue montar uma boa periodização de treino ou isso, assim, fica mais complicado? O que você acha, assim, dessa questão de dias da semana e periodização de treino? Como é que se organiza isso?
Então, a gente tem na literatura atual, a gente pode trazer para dois estudos bem, bem legais em relação a isso, do mesmo autor. O primeiro, ele fala sobre dose dependência de volume para hipertrofia, que é quanto mais você consegue oferecer estímulos, quanto mais você consegue oferecer sobrecarga de trabalho, ou seja, volume de treinamento, melhores os resultados até certo ponto. E tem um outro estudo desse mesmo autor, que é o Brad Schoenfeld, que ele fala sobre frequência de treinamento e hipertrofia. Então, ele basicamente pega indivíduos que treinam uma vez na semana, pega indivíduos que treinam 3 vezes na semana e pega indivíduos que treinam 5 vezes na semana. A grande chave do estudo é que todos realizam o mesmo volume de treinamento. Então, o cara que treinou uma vez na semana, ele realizou 20 séries no mesmo treino. O cara que treinou 3 vezes na semana, ele diluiu essas 20 séries em 3 treinos. E o cara que treinou 5 vezes na semana, diluiu as 20 séries em 5 treinos. E os resultados foram iguais.
Mas, entendi.
O que acontece? Com a frequência menor de treinamento, a gente precisa ter sessões de treino mais volumosas. Isso irá gerar mais desgaste físico e, consequentemente, também mais desgaste do sistema nervoso central em relação ao treinamento. É possível ter resultados? É possível ter resultados. Porém, quando você tem uma frequência maior de treino, você consegue, como eu posso dizer, diluir mais, treinar da forma mais adequada para aquela pessoa. Porque, em alguns momentos, alguns indivíduos não vão suportar uma sessão de treinamento tão volumosa. Por exemplo, se pegar um indivíduo destreinado agora, tu botar ele a treinar 20 séries na semana, diluindo em 3 treinos, ou 20 séries na semana no mesmo treino, o rendimento dele vai ser totalmente diferente. Porque embora ele consiga fazer as 20 séries, ele não tem ainda uma resistência para aguentar o volume de treinamento e alta intensidade por muito tempo.
Entendi, cara. Eu cheguei a ler alguns estudos do Brad, realmente ele é um cara muito, muito bom, né? Um pioneiro, assim, que tá sempre ali na frente das inovações, até fala bastante sobre nutrient timing, né? Agora ele tá falando sobre, sei lá, training timing, né? Quase. Igual ele gosta bem de pegar essa parte dos tempos, dos horários. Mas, então, se uma pessoa aguenta um treino longo e denso e preparado fisicamente, para essa pessoa não tem tanta diferença você fazer tudo num treino só ou você fracionar esse treinamento. É isso.
Teoricamente, sim. Porque nesses estudos eles usam uma equalização de volume de treinamento, né? Sim. Mas na prática, a gente sabe que se tu pegar um exercício por dia, são 5 exercícios diferentes para quadríceps. Você fazer um exercício por dia, você vai conseguir render muito mais em relação à intensidade do treinamento do que se você pegar os 5 exercícios no mesmo dia. O primeiro você vai render, o segundo você vai render e, consequentemente, depois você já vai perdendo o rendimento. É inevitável isso, né? Por estresses metabólicos e até estresse de articulações e musculaturas também.
Entendi.
Porém, se bem ajustado essa divisão, teoricamente, os resultados serão iguais. Eu, particularmente, legal, como treinador de atletas, com diversos alunos aí, eu não utilizo divisões de treinamento longas em fases de choque visando desenvolvimento. Por exemplo, dificilmente você vai pegar uma aluna minha que treina quadríceps uma vez na semana apenas e com volume alto. Eu particularmente, não estou dizendo que está certo ou errado, mas é a minha metodologia como eu prefiro fazer. Eu prefiro fracionar esses treinos para possibilitar elas treinarem mais pesado. Até porque a minha metodologia ela é totalmente voltada à progressão de carga. Então, se tu tem um estresse menor na sessão de treinamento, consequentemente, você consegue progredir mais carga. Exceto em momentos de deload, né, que faz parte da periodização, que é a fase de destreino, onde a intensidade não é tão alta e o principal não é progredir, e sim dar manutenção àquilo que a gente conseguiu, eu utilizo divisões mais espaçadas, mas é bem raro.
Entendi. Então, você prefere fazer um treino com um volume menor, mas com uma carga mais interessante do que fazer um treino muito volumoso.
Eu, no caso, só para explicar, não é que o treino terá um volume menor, tá? Ele terá um volume menor por grupamento muscular. Por exemplo, eu não vou colocar minha aluna a treinar só quadríceps. Vou colocar minha aluna a treinar quadríceps e glúteo, por exemplo, uma sessão de treinamento. Outro ponto muito importante a gente salientar aqui, tá? Não tem muito a ver com a periodização do treinamento, mas eu acho que é algo interessante se falar. Muitos profissionais, eles propagam por aí que não tem como você separar um treino de uma musculatura, né? Se você faz o agachamento, vai treinar todo o seu membro inferior. Isso não tem respaldo científico, tá? Tem um outro estudo
também, legal,
de um autor chamado Kubo, sobrenome Kubo, tá? Um estudo de 2019, que ele pegou indivíduos e analisou a eletromiografia no agachamento livre. E a gente sabe, né, o agachamento livre ele pode ser comparado ao hack, ao leg press e qualquer outro exercício multiarticular. Nenhum exercício multiarticular ele tem ativação dos posteriores de coxa. Mesmo que ele faça a extensão do quadril, que seria um papel dos posteriores de coxa também, pelo movimento da gente ter uma articulação fazendo um movimento contrário na sua porção distal e proximal, ela entra em insuficiência ativa. Então, ela não tem ativação. Então, quando a gente faz um agachamento, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem uma extensão do quadril, a gente tem uma extensão do joelho. Então, origem e inserção daquela musculatura, que seriam os isquios tibiais, elas são anuladas, porque elas fazem um movimento de forma simultânea, então a gente não tem tensão sobre elas. Então, se
entendi,
você
fica... cara. Legal.
A fundo, passada, hack, etc., você não terá ativação dos posteriores de coxa. Então, você não teria problema nenhum, por exemplo, você fazer uma sessão de treinamento com exercícios multiarticulares na segunda-feira e na terça-feira você fazer uma sessão de treinamento somente com exercícios monoarticulares isolados para posteriores de coxa. Você conseguiria, sim, dividir a sua sessão de treinamento e você conseguiria manter o rendimento nas duas sessões de treinamento.
Pô, legal, cara. Isso é uma coisa que eu sempre quis fazer, só que sempre tive um receio por conta do que eu ouvi tantas vezes. Porque, assim, eu sinto que... Eu quando treino a perna inteira. E eu sempre pensei, assim, no meu treino, tipo, cara, se eu pudesse dividir a minha perna, eu acho que eu treinaria bem melhor. E agora eu vou passar a fazer isso, porque se você disse que pode, cara, eu acredito. Ainda mais embasado cientificamente.
Ale, e uma dúvida também. Por exemplo, se você trabalha, você prefere trabalhar com volume menor, levando em consideração a progressão de carga. E quando você tem, por exemplo, uma aluna que ela tem dificuldade em progressão de carga, como é que você tenta forçar assim, ela progredir carga ou aumenta o volume de treino dela? Como é que você faz? Assim? Aquela aluna que realmente tem dificuldade de treinar sozinha, não gosta muito. Enfim, como é que você tenta ajustar isso?
A primeira orientação que eu dou aos meus alunos, inclusive eu uso uma planilha de progressões de carga, é incentivar eles a fazer um pouquinho mais a cada treino. Uhum. Então, se hoje ela fez elevação pélvica com 120 quilos, um exemplo hipotético, eu oriento ela no próximo treino a botar um quilo a mais em cada lado, fazer com 121. Aquilo ali, no PCE, na percepção subjetiva de esforço, não vai dar um grande avanço para ela. Só que se a cada semana ela botar um quilo, no final de 12 semanas ela tem 24 quilos a mais, né? Considerando uhum. que é um quilo cada lado. Então, 24 quilos a mais vezes 10 repetições são 240 quilos. Vezes 4 séries, a gente já tem 966 quilos. Ou seja, com uma pequena progressão em 12 semanas, a gente passou a trabalhar com uma tonelada a mais de treinamento. Então, a primeira coisa que eu faço é orientar elas a tentar progredir o mínimo que seja possível a cada treino, e a cada treino mesmo, né? A cada sessão de treinamento daquele agrupamento, ela tentar progredir. Acompanhando essa planilha de progressões de carga, a gente analisa que em um determinado momento ela não vai conseguir mais progredir carga, porque realmente vai ficar inviável em determinado momento. Então é onde a gente começa a usar as progressões de volume, sim. Essas progressões de volume, geralmente, eu faço entre 8 a 16 semanas, a depender do indivíduo. Quando é um indivíduo mais treinado, eu priorizo 8 semanas, quando é um indivíduo menos treinado, 16 semanas, para que a gente possa ir agregando a sessão ao treino, né? Ao volume geral de treinamento. Em determinado momento, essa progressão de carga e essa progressão de volume vai ser inviável também, porque não tem como enviar o indivíduo, quer dizer, até tem, né? A Júlia, na semana de choque, chega a fazer 50 séries na semana, mas não é todo mundo. Então, é onde a gente usa a periodização para aumentar a sensibilidade dela a esse volume de treinamento. Ou seja, a gente joga esse volume de treinamento lá para baixo e faz ela continuar progredindo carga e aí vai subindo gradativamente novamente.
Entendi. Então você faz uma fase com um volume baixo, uma carga mais alta, para depois que você sentir que houve uma estagnação, você inverter, aumentar o volume e diminuir a carga, ou você mantém a carga que ela estagnou e vai subindo o volume?
O ideal é sempre manter ou progredir a carga, porém, tem momentos em tipos diferentes de periodizações que a gente trabalha com cargas mais baixas também, como é o caso da periodização ondulatória, que tu vai trabalhar uma, duas, três semanas com uma frequência mais alta de intensidade, uma semana você dá um alívio até para o corpo poder recuperar e dá mais três semanas de paulado. É um exemplo de periodização que se utiliza com indivíduos treinados. Mas o ideal é sempre buscar a progressão de carga. O indivíduo treinado que ele utiliza uma periodização ondulatória, ele não vai comparar a progressão de carga dele a cada treino, ele vai comparar a progressão de carga dele a cada período de mesma margem de repetições. Então, se hoje a Júlia, a periodização semanal dela é de 8 repetições, na próxima periodização semanal de 8 repetições, ela vai comparar a intensidade de treinamento. Por isso mesmo que o preenchimento da planilha que eu peço para os meus alunos, o comprometimento deles com o treinamento, seja mais firme, mais assíduo, porque em cima desse acompanhamento que a gente consegue fazer as alterações. Porque muitas vezes o aluno fala para mim que o treino está pesado, mas ele está treinando abaixo do que ele pode, né? E a gente sabe que quando o treino está pesado, a progressão de carga ela é mínima. Então, tem aluna minha, por exemplo, que conseguiu progredir dentro de um mês 20 quilos cada lado, 30 quilos cada lado, na elevação pélvica. Então, a gente já sabe que lá no início ela estava com uma intensidade aquém do que ela consegue. Por isso essa progressão tão distante.
Peraí, então, quando o treino está pesado, a progressão de carga é mínima.
Ela é menor.
Quer dizer, então, que ela, quando ela chega no máximo, que esse pesado que você diz é peso de carga ou é peso de volume? O que você quer dizer com pesado nesse sentido?
O que a gente se refere é a capacidade individual de cada indivíduo de utilizar cargas. Vou dar um exemplo aqui, eu e você, tá?
Uhum.
Vamos pegar um supino reto aqui. Você tem a capacidade máxima para executar uma repetição com 80 quilos, certo? Então, tá. A partir do que você utiliza 80% desse valor, que seria aproximadamente 65, 70 quilos no supino, você está treinando com uma intensidade alta. Eu certo. Posso fazer esse mesmo supino com 100 quilos, mas a minha capacidade máxima é 200. Então, eu estou treinando com mais peso que você, porém, numa capacidade muito menor do que eu poderia. Então, você treina pesado e eu não.
Entendi. E com esse meu treinamento pesado, a capacidade de progressão é menor, porque eu já estou perto do meu limite.
Ela é menor. Você vai conseguir progredir pouco aos longos das semanas. Mas é aquilo que eu falei ali em momentos anteriores. Se você consegue progredir 1 quilo cada lado por semana, no longo de 24 semanas, de 36 semanas, isso vai ser um grande aumento na intensidade.
Então, quando o aluno ele está progredindo muito rápido as cargas, provavelmente quer dizer que antes ele estava treinando muito leve.
Muito provavelmente, eu diria que quase certeza.
Entendi. Né?
Porque você não vai pegar, você não vai ter um indivíduo que treina realmente pesado, perto da sua capacidade máxima, progredindo 10 quilos cada lado por toda semana.
Uhum.
Né? Lógico que a gente pode pegar ali, tu pode ter os bloqueios de medo. Tem um estudo, inclusive, que fala muito sobre isso. Tá? São dois estudos, na verdade. O primeiro, ele compara homens e mulheres. Então, eles pegaram homens e mulheres em quatro grupos, né? Dois grupos de homens, dois grupos de mulheres, e fizeram o seguinte, pegaram as mulheres, botaram de um grupo para treinar com margens baixas de repetições e alta intensidade, outras mulheres treinar com moderada intensidade e repetições mais altas. E fizeram o mesmo com os homens. Aos homens que treinaram pesado, eles gostaram de treinar. Os homens que treinaram de forma moderada, leve, não gostaram de treinar. E com as mulheres foi o contrário. As mulheres que tiveram que treinar mais pesado, elas não gostaram da sessão de treinamento ao longo das semanas. Então, ali, a gente já consegue tirar... Lógico, não é uma regra, mas é a regra geral, digamos assim, que mulheres preferem treinar com cargas menores. Então, seja por medo, seja por medo de se machucar, seja por falta de segurança pessoal de realizar a sessão, elas preferem. Em um outro estudo...
Pode falar.
Pode comer. Em um outro estudo, eles pegaram mulheres... E dividiram em dois grupos, né? Uma delas treinariam com a porcentagem de carga em 75% do máximo, e o outro grupo simplesmente poderia
escolher a carga que elas utilizariam, que elas acreditavam ser o suficiente para a hipertrofia. A média autossugerida, de carga autossugerida, foi de 55% do máximo. Sendo que na literatura a gente traz que para ter a hipertrofia otimizada, a gente precisa de cargas acima de 60%.
Ou seja, pô, elas esse não é um dado teriam, muito legal, cara.
Elas não teriam hipertrofia, autossugerindo a carga.
Ó, eu falo por mim, representando as mulheres aqui, a minha experiência é, eu sinto que eu tenho muitas vezes muito mais capacidade de pegar uma carga maior e tenho medo. E é um medo, assim, que vem mesmo na hora do treino, medo de me lesionar, medo de não aguentar. E é engraçado, assim, esse mês agora eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo mais evoluir no agachamento por medo mesmo, assim. Não é nem questão de capacidade, eu sabia que eu poderia ir mais, mas eu estava com medo de me machucar, enfim. E aí eu comecei a pedir para pessoas, assim, me auxiliarem, ficar ali atrás, assim, me acompanhando, né, para caso aconteça alguma coisa, eu cair, a pessoa me segura. E aí, só da pessoa estar ali, eu me senti mais segura, eu consegui, tipo assim, evoluir a carga. Eu percebi que a carga que eu estava pegando era muito mais baixa do que eu poderia pegar. E, tipo, que louco, né? Uma questão psicológica, nada de questão de força, só uma questão psicológica mesmo. E aí, eu percebo que, ao redor da academia, assim, a galera estranha quando uma mulher pega mais peso. E isso é muito louco, porque também já tem o próprio peso ali do que a mulher acha que não consegue, ainda tem o peso dos outros, tipo, sobre a mulher. Então, assim, é uma coisa meio ruim mesmo para progredir carga. Mas depois que você descobre que você tem força, aí você entra, pô, é perfeito. Inclusive, eu estou me sentindo super forte.
Conta pra gente, Júlia, qual foi a sua conquista de hoje?
Gente, eu tô muito bodybuilder. Eu tô me achando. Eu peguei 100 quilos no agachamento. Eu nunca na minha vida imaginei chegar a 100 quilos no agachamento. Eu achava que eu não tinha nem perna para isso. E, de fato, eu não tinha. As pessoas vêm, assim, no Instagram, me acompanham e falam: eu não consigo pegar a carga igual você. Gente, eu não comecei pegando 100 quilos, obviamente. Eu cheguei a 100 quilos agora, mas, assim, eu fui com 5, com 10, com 15, com 20, 25 e tal. E com o Alê, depois que ele me passou essa planilha, eu comecei a treinar com o Alê, e ele começou a fazer eu anotar as minhas cargas, foi quando eu realmente comecei a evoluir. Porque dependendo do dia que você chega na academia, tipo, hoje eu me estressei no trabalho, hoje eu me estressei na faculdade, hoje eu me estressei com o namorado. Você chega lá, você esquece as cargas que você pegou. E aí a tendência é que você naturalmente vá tentando facilitar, né? O nosso cérebro, ele não quer gastar energia com o trabalho, ele não quer ter trabalho, então ele sempre vai tentar poupar energia. Então isso acontece no treino também, você sempre vai ter uma certa autopiedade ali, hoje eu vou pegar mais leve, hoje eu tô cansada. Quando você se obriga a anotar as cargas, você, antes de começar o treino, eu pego lá e falo, pô, com 6 repetições eu peguei essa carga, então eu não posso pegar menos que isso. Então isso naturalmente me obriga pelo menos a manter a carga ou evoluir. Eu sempre tento evoluir, né, mas às vezes assim, quando eu tô muito cansada, eu mantenho pelo menos a carga do treino passado para não tentar regredir. Isso tem me ajudado muito a evoluir, sim, muito mesmo.
É, só um ponto aqui, olha só. Como a gente trabalha, eu, na minha grande maioria, né? Hoje eu tenho 5 ou 6 alunos homens e mais de 100 meninas dentro da consultoria. É algo que é válido falar em relação ao ciclo menstrual. Em algumas meninas na fase X, né? Os 7 dias abençoados ali, elas vão sofrer muitas alterações em relação ao treinamento. Algumas ficam extremamente derrotadas, né? E outras ficam muito mais fortes. Já outras em fase de ovulação ficam muito mais fortes e outras muito mais derrotadas. Então, é interessante a menina sentir esse momento dela e utilizar para o treino, para ela poder progredir cargas em momentos que ela esteja mais forte e ela possa reduzir a intensidade, reduzir o empenho, digamos assim, nessas semanas que ela fica mais derrotada. Né? E tem meninas que não sentem nada com o ciclo menstrual, simplesmente acontece, vida que segue. Beleza, mas essas meninas que têm forte interferência desse ciclo menstrual, é interessante elas observarem, se autoconhecerem e utilizarem isso em prol do treinamento, porque elas vão conseguir progredir mais nessas semanas, e nas semanas que elas estão mais debilitadas, elas utilizem para manter essa progressão.
Legal. Só um OBS, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, há um podcast, alguns podcasts atrás, a gente comentou sobre anticoncepcional e treinamento, eu e a Júlia, e eu falei para vocês, e é verdade, que atualmente a gente não tem dados fortes na literatura que consegue comprovar para todas as mulheres com uniformidade uma fase do ciclo para treinar. Então, é como a Alê está falando, é totalmente individual. É, um estudo conseguiu apontar que seria no início da fase folicular, que é acontece antes da ovulação, um pouco depois do fim da menstruação, tá? Se acabou a menstruação, passaria 1-2 dias ali, você estaria começando a fase folicular, seria mais ou menos nesse período. Só que, mais uma vez, isso é totalmente individual. Então, o estudo é fraco, é um estudo com um N pequeno. Então, assim, não fiquem achando que necessariamente vocês vão ter uma fase que vai ser pior por causa da menstruação, porque isso pode influenciar negativamente, porque você se sabota pensando isso, né? Pensa que não vai acontecer nada, que você vai treinar bem, e no momento que você sentir, você perceber que todo mês está tendo alguma variação, você faz o seu ajuste, mas não vai pela cabeça da amiga ou não fica sugestionado achando que isso necessariamente vai acontecer, porque, como a Alê falou, é bastante individual, tem gente que não sente, tem gente que sente, e caso você sinta muito, um anticoncepcional pode ser bem-vindo no seu caso, porque ele não atrapalha na musculação e ele alivia muito os sintomas da menstruação, da TPM, e com isso você consegue render muito mais no treino, tá? Isso é comprovado.
Cara,
inclusive, o DIU, que não é um anticoncepcional oral, ele é incrível, porque ele não é hormônio, você não precisa ficar tomando, e ele também impede a menstruação, e fica ali quietinho por 5 anos, super seguro, depois só trocar de novo. Veja com seu médico, se for o caso.
Eu vou contar um caso para vocês de um caso clínico que eu peguei esse mês, uma menina que ela leu na internet que o anticoncepcional engordava e tal, e ela já estava lendo sobrepeso. Ela falou: Ju, eu parei de tomar um anticoncepcional. E aí, no formulário, quando eu estava lendo para fazer o plano alimentar dela, ela relatou que tinha SOP.
Nossa.
Eu falei, mas por que você parou de tomar anticoncepcional? Foi sua médica que retirou? Como é que foi essa história? Eu falei: Ju, eu fui no médico, ele passou o anticoncepcional, ele falou que trataria, diminuiria os sintomas da SOP e tudo mais, mas eu parei por conta própria, porque eu li na internet que eu poderia ganhar peso e eu não estou satisfeita com o meu corpo. E aí, olha que louco, essas informações que a gente vê na internet, cara, é complicadíssimo. A menina parou o tratamento. Ela toma anticoncepcional por conta da SOP, por conta de uma condição clínica que a medicação ia ajudar, e ela parou por conta dessas falácias da internet. Então, assim, eu vejo gente falando que o anticoncepcional tira força, eu vejo que o anticoncepcional tira libido. Então, é uma coisa, assim, louca. E, cara, às vezes a pessoa está tomando anticoncepcional e ela não sente nada, mas ela simplesmente acha que sente porque não. As pessoas estão falando. Eu, por exemplo, eu sempre, assim, tive muito problema com TPM, né? Eu sempre usei anticoncepcional para contracepção mesmo. Nunca foi uma questão, assim, por clínica, sempre foi por contracepção. Só que depois de um tempo, assim, quando eu fui ficando mais velha, eu fui percebendo que essa TPM já, assim, tinha um período muito trash no meu mês, assim, que eu não queria treinar. Que eu ficava, tipo, muito, assim, com sintoma de deprimida mesmo, assim, irritada e meio apática. E aquilo, assim, era horrível, horrível. E aí eu comecei a reparar que esses sintomas estavam atrapalhando a minha vida mesmo, assim, para estudar, para trabalhar, para malhar e tudo mais. Malhar não, né? Que o Ari não gosta que fale, é treinar.
Porra, malhar é muito anos 80.
E aí eu comecei a emendar o anticoncepcional. Eu já tomava, mas eu parava ali na pausa e comecei a emendar para não ter essa pequena variação hormonal e não me dar esses sintomas. Cara, mudou minha vida. Eu não tenho um período agora do treino que eu me sinto cansada ou que eu tenho TPM. O meu mês é simplesmente a mesma coisa o mês inteiro. Então, às vezes o anticoncepcional ele mais ajuda do que atrapalha, né? Ele já não atrapalha, mas às vezes ele ajuda. Então é importante que as meninas tenham consciência disso, que quando é bem prescrito, cara, assim, ajuda, é isso.
É isso aí. Mas voltando para o assunto de periodização, mas muito boa contribuição, Júlia, é sempre bom bater nessa tecla. E então, ali, resumindo mais ou menos o que você falou até agora, para a gente ter hipertrofia, então, é necessário ter carga, é necessário ter uma carga acima de 60% da sua carga máxima, né? a gente precisa ir progredindo isso aos poucos, justamente para, de grão em grão ali, a gente ficar, ter um resultado expressivo no final, como você disse lá, da uma tonelada. E numa vez que a gente estagnar, vale a pena começar a aumentar o volume, tentando manter a carga que estagnou, para depois descer esse volume mais uma vez para tentar subir de novo?
Ó, de uma forma mais simplificada, tá? O principal responsável pela hipertrofia muscular é um processo que a gente chama de mecanotransdução. Basicamente, a gente tem, vamos dizer, células satélites na nossa musculatura, chamadas de mecanotransdutores, que elas absorvem e transcrevem isso em forma de reações químicas ao corpo. A mecanotransdução, ela funciona através da tensão mecânica, ou seja, tempo sobre máxima tensão na musculatura. Então, se você faz uma série com 10 repetições com determinada carga, você tem uma tensão sobre aquela musculatura. Quando você faz duas séries, você tem duas vezes aquela tensão, três séries e etc. Conforme você sobe a carga, você tem uma tensão maior. Isso vai gerando estímulos diferentes nesses mecanismos transdutores e geram reações químicas favoráveis à hipertrofia. A literatura, ela traz para a gente que, se você treina até a falha, não tem grande diferença você treinar com 40% da carga, com 60%, 80%. O grande problema é, em estudos que eles utilizaram cargas abaixo de 60% para treinar até a falha, os participantes que conseguiam, através de estímulos verbais, ou seja, tinha alguém ali gritando no teu ouvido, incitando a raiva dentro de você, passava de até 60 repetições por série. 60 reps. E outros nem sequer conseguiam chegar até a falha. Então, para o indivíduo achar que ele consegue treinar leve até a falha, ele está se iludindo. Ele, de fato, ele vai estar se iludindo e ele não vai conseguir ter bons resultados. Quando a gente treina com cargas acima de 60%, não tem necessidade da falha, porque as células de alto, as fibras de alto limiar da musculatura já são ativadas desde a primeira repetição. A progressão de volume nada mais é do que ela serve para gerar novos estímulos mecânicos, novas quantidades de estímulos mecânicos. Se com 4 séries a gente tem determinado estímulo, progredindo para 100 séries a gente vai ter um estímulo maior, progredindo para 8 séries a gente vai ter um estímulo maior ainda.
Uhum.
Em determinado momento, o teu corpo ele não vai conseguir mais se adaptar àquele volume. É onde você atinge o teto de volume de treinamento e aquilo ali passa a ser maléfico à hipertrofia. Eu falei isso hoje nos meus stories, de uma aluna que chegou para mim com 43 séries para quadríceps.
Meu Deus!
43 séries. E assim, ela sequer conseguia alongar o quadríceps dela devido aos encurtamentos que ela tinha nessa região. Então, além de ser um volume muito exacerbado, ele era mal aproveitado para aquela musculatura que estava em encurtamento. Simples assim. Ou seja, era um treino não individualizado. Então...
E, Alê...
Pode perguntar.
Por exemplo, quando você pega uma pessoa que já chega para você igual essa menina, com volume muito alto, como que essa pessoa faz depois para evoluir? Porque, assim, eu vejo a galera... Ah, drop set, não sei o que, com treino com 1.000 exercícios, 1.000 repetições, 1.000 drop set. E como é que essa pessoa consegue evoluir? Porque ela usa tantas variáveis que provavelmente para ela evoluir, como é que ela faz, né? Porque ela basicamente gasta todas as fichas dela ali numa única sessão de treinamento. Então, como é que ela vai evoluir mais isso? Tipo, como é que ela vai fazer mais séries do que, ela, que esse? Hoje eu vi um cara na academia que ele estava fazendo, tipo assim... 4 séries de 100 repetições na extensora.
Jesus.
Aí eu pensei, cara, para ele evoluir, isso não tem como. Ele vai fazer 10 séries com 100 repetições? Ele vai ficar passar o dia na academia?
Ele tá fazendo um aeróbio.
Então como é que... então como é que você, tipo, modula isso? Como é que você muda isso, né?
Tá, vamos trazer
para... faz essa pessoa evoluir.
Vamos trazer para duas situações hipotéticas, tá? A primeira. Tem algo que eu sempre digo, que se o teu treino parece uma equação matemática, ele é ruim. Ponto. Não tem mais, não tem menos. Não existe, para mim funciona. Não. Se o teu treino parece uma equação matemática, ele é ruim. Vamos supor que essa pessoa, ela consiga, de fato, realizar um volume de treinamento tão alto, em alta intensidade, né? E se recuperar desse volume de treinamento. Em determinado momento, a gente vai ter que melhorar a sensibilidade que ela tem ao volume de treinamento. E aí é o que eu falei para vocês logo no início lá, que daí a gente vai ter que reduzir o volume de treinamento que ela realiza. Isso a gente faz com atletas em fase de deload. Por exemplo, sai de um off-season, onde ela está trabalhando com volume bem alto, intensidade alta, e aí a gente traz ela para um volume mais baixo. Que aí, esse deload, ele não serve somente para dar descanso para o atleta, ele serve também para melhorar a resposta que esse atleta vai ter com o volume de treinamento. A literatura sugere que a gente faça essa progressão de volume de 20% e 20%, por dois motivos. O primeiro, para você não queimar a ficha, né? Se você está fazendo 20 séries por semana, hoje, 24 séries vão te dar um estímulo maior de hipertrofia. Mas você pular de 20 direto para 28, vai te dar o mesmo estímulo que 24 te daria. Então você perdeu ali uma progressão. Em determinado momento, essa progressão vai ser inviável. Tá? Então, quando a progressão de carga é inviável, quando o atleta ele já não consegue mais recuperar o volume de treinamento que ele está realizando, é onde a gente faz a melhora da sensibilidade a esse volume. Aí você tem que colocar ele a treinamentos. Bem menos. Entendi. Geralmente a gente faz essa redução em 50% do que ele vinha fazendo.
Legal. Muito foda. Mas, cara, queria também fazer... Cara, eu tô abusando muito de tudo. Tô perguntando já um milhão de coisas, tirando todas as minhas dúvidas aqui. Espero que o pessoal esteja se aproveitando. Mas, cara, e quando, assim, a gente chega no... Tá na fase já de tipo, já botou a máxima de carga que dava, aí progrediu, parou de botar carga, progrediu repetição, aumentou o volume, aí beleza, reduziu, voltou com carga, tal, foi variando. Chega uma hora que, assim, todo ser humano, uma hora não aumenta mais o peso. Tipo, a gente tem um limite biológico, sabe? Vai ter uma hora que simplesmente não dá para botar mais carga. Como é que, não importa assim, quando, não importa a periodização, não importa o que tu tome, vai ter uma hora que não dá mais para colocar carga. Como é que a gente faz nessa situação?
Cada indivíduo, ele tem um valor X de volume de treinamento que ele suporta, né? E, consequentemente, esse volume, ele é adaptável. Então, assim como a capacidade aeróbia, que ela cresce, né, ela vai se otimizando conforme o trabalho, a capacidade é o volume de treinamento também. Então, por exemplo, dentro de um macrociclo, você consegue trabalhar com volume de treinamento em X. Ao fazer Ao a gente sensibilizar novamente esse volume de treinamento, num outro macrociclo, você já vai conseguir trabalhar com volume de treinamento maior. E tu vai ficar nesse ciclo, consequentemente, pelo tempo necessário, né? A gente tem atletas aí, como Dexter Jackson, que competiu no Olímpia com 52 anos. E em relação à progressão de carga, sim, ela vai ficando cada vez menor e em determinado momento vai ser muito difícil tu aumentar um quilo que seja. Mas tu vai ter que tentar, né?
Uhum.
Eu não conheço nenhum indivíduo, mesmo que treine há muito tempo, levando muito sério, a gente tá falando de atletas de alto nível, que não consegue mais progredir carga em nenhum exercício. Nenhum.
Entendi.
Né? Porque se você consegue progredir carga em um exercício, você já está progredindo o volume de treinamento total. Então, é o que eu falo para as meninas. Nem todos os exercícios você vai conseguir progredir o tempo todo. Em alguns exercícios é mais difícil, como agachamento livre, como até uma rosca direta, por exemplo, para as meninas, né? Que um quilo de cada lado já é muita coisa. Mas o importante é você progredir no que dá, o máximo que dê, e o resto da periodização faz por você, quando ela é bem elaborada, né? Quando ela é bem planejada.
Entendi. Seria correto dizer que se você tem a intenção de crescer cada vez mais a sua musculatura, a tendência é que os treinos vão ficar, à medida que você for chegando na sua mais próximo da sua carga máxima de peso, vai cada vez mais longos?
É algo que eu falo para as meninas, tá? Por exemplo, tem meninas, Lê, eu só consigo treinar 3 vezes na semana e tal, consigo ter resultado? Cara, precisa treinar mais, precisa de mais dias para treinar. em determinado momento, como você não é, né, o deus do universo, você não consegue criar mais dias, as suas sessões de treinamento terão que ficar maiores. Então, a gente tem atletas de alto nível hoje que fazem realmente treinos de 3 horas. Né? O meu caso, já hoje a minha sessão de treinamento, se eu seguir bonitinho os intervalos que eu proponho a seguir, de 2 a 3 minutos, progredir o máximo de carga possível, chega a 1h30, quando é membros inferiores, 2 horas de treino. Então, é ilusão, né? O problema é que tem muito profissional que ele propaga isso para as pessoas porque ele quer vender o peixe dele, né? Ah, tenha resultados treinando 40 minutos por dia. Cara, você vai ter resultados, mas esse resultado ele vai ter um teto. Você não vai virar uma Juju Salimene, você sequer vai virar uma Júlia Luz aí treinando 40 minutos por dia. Entende? Então as pessoas têm que ter consciência que quanto mais elas precisam treinar, mais tempo elas terão que ter para treinar. Então, é por isso que nem todo mundo pode ser atleta, digamos assim. Porque uma hora essa rotina vai ter que apertar um pouco. Ó, eu tenho preparação, uma menina que sobe agora no próximo sábado, lá no Muscle Contest de Guarulhos, que só de atividade aeróbica a gente tá com 2 horas por dia.
Nossa.
Né? E não foi algo que eu escolhi que fosse assim, né? Ela chegou para mim já em fase final de preparação de um treinador da Europa e... Cara, não tinha o que fazer, não tinha onde mexer de protocolo hormonal, não tinha onde mexer de protocolo de treino, não tinha onde mexer em estimulantes, que é algo que eu observo lá fora, cara, é muito forte, a galera chega montada no clenbuterol, então nossa, eu simplesmente organizei a periodização, organizei a dieta de finalização, joguei para Deus e disse, vamos esperar para ver se dá, e tá dando bom. Entendeu? Então, a atividade aeróbica foi onde eu consegui mexer. Já tinha 1h30 por dia, joguei para 2. Possivelmente, em alguns casos, tem algumas atletas que chegam a 3 horas por dia. Entende? Nossa. Então, 3 horas por dia é bastante tempo, mas em alguns casos é necessário.
Mas esse exercício aeróbio, baixa intensidade, baixíssima intensidade, caminhada.
Baixa intensidade entre 130 e 140 batimentos, geralmente. Né, 60% a 70% da frequência cardíaca máxima. Então, o que acontece, Ivan? Cara, é que assim, ó, algumas meninas elas não podem treinar nada. Entende? Quando a gente fala de atletas. Tem meninas ali que elas não podem treinar nada além de um pouquinho de costas, um pouquinho, e o pouquinho, 6, 8 séries por semana, um pouquinho de ombro e glúteo. É isso que ela pode treinar. Porque senão ela vai perder o padrão da categoria. Então a menina precisa secar, ela não consegue um volume alto de treino. Não são grupamentos assim que vão gerar um gasto calórico muito alto. Eu vou correr para onde? Eu vou correr para o cardio? Não tem onde escapar. Entende?
Sim,
as meninas precisam catabolizar, que precisam perder massa muscular. Então, o que a gente vai fazer em relação a isso? A gente vai abusar do cardio. É o jeito, não tem para onde correr em relação a isso. Né? Com pessoas normais, já é diferente, mas a regra é a mesma. Quanto mais você precisa treinar, mais tempo você vai ter que ter disponível para isso.
E aí, vou dar um parênteses aqui. Às vezes, eu percebo isso muito com as meninas, né? Pô, elas, às vezes, começam... Por exemplo, tem menina aqui, muita paciente minha, que tá treinando com ela, graças a Deus, porque eu sei que tá em boas mãos. Então, às vezes, chega para mim, assim, começa a consultoria com ela e depois... vem fazer a consultoria comigo. E aí eu vou ver o recordatório alimentar dessa menina, ela come muito pouco. Então, por mais que às vezes ela tenha vontade de evoluir carga, que ela tenha vontade, poxa, de progredir, de fazer um bom treino, ela não está nas melhores condições delas, assim, pensando em alimentação para fazer isso. Então, a menina quer, tipo, zerar carbo, quer comer, às vezes não quer, sei lá, treina 6 horas da manhã, treina em jejum e à noite não quer jantar. Entendeu? Então, ela vai para esse treino já zero preparada, então ela não consegue dar o melhor treino, entendeu? Ela vai tentar, tem muita menina aí que pô, se esforça, anota carga e tudo mais, mas não consegue por uma questão de não se preparar mesmo, assim, de não comer, de não ter um bom planejamento. Então quando você pensa assim numa pessoa que realmente quer se dedicar para o treino, ela tem que estar em uma boa condição física para isso, ela tem que comer, ela tem que colocar glicogênio, não dá para querer fazer cardio antes, entendeu? Ela tem que dar prioridade a realmente o treino que ela quer priorizar. Então, tem essa, a Ju, que é uma paciente nossa, né, minha e do Alê, quando ela chegou para mim, ela tava comendo o quê? 1000 calorias, né? Ela contava no aplicativo, ela tá comendo 1000 calorias. E ela tem um potencial absurdo de treino, tipo, ela treina muito bem, hoje em dia eu acompanho os vídeos dela, o Alê acompanha ela também, ela treina muito bem, mas ela, assim, com a alimentação que ela tinha, não tinha condição dela treinar do jeito que ela treina hoje. Então eu falei, Ju, seguinte, eu sei que você quer perder gordura, eu sei que você quer melhorar a tua composição corporal, mas a gente precisa comer. Porque a partir do momento que você começa a comer melhor, você começa a treinar melhor e a tua resposta vai ser melhor. Então, ela assim, no início ela ficou meio assim, ah, vou comer muito e tal, não sei o quê. Aumentei um pouco as calorias dela e ela começou assim a voar no treino e naturalmente a composição corporal dela começou a melhorar assim 1000%. Então, quando a gente fala de uma pessoa que realmente quer fazer um treino intenso, com carga, com volume, que seja, você tem que estar na tua melhor condição. Você tem que ir para o treino hidratada, você tem que ir para o treino com glicogênio. Então, um conceito básico, assim, tem menina que chega para mim e fala assim, Ju, chegando no treino eu fico tonta. E aí eu falo, tá, comeu? Comi, não sei o quê, não sei o quê. Bebeu água? Não. Às vezes a menina não bebeu água o dia inteiro, ela foi treinar e não bebeu um copo de água. Aí ela fala, você acha que eu devo colocar carbo intra-treino? Aí eu falo, como é que tá o consumo de água? Eu não bebi água. Pô, princípio básico, água. Tu não pode desidratar da treinar, porque você não vai treinar bem.
Até então, porque são coisas... pouco adianta comer, né?
É, e aí, outro exemplo também. Ah, Ju, eu passo o dia todo cansada. Aí eu vou perguntar, beleza, como é que é o consumo de café? Bebo café o dia inteiro e tomo pré-treino 7 horas da noite para treinar. Ela acha que esse pré-treino vai ajudar ela a treinar melhor, mas na verdade esse pré-treino tá prejudicando o sono dela, ela acorda cansada, tem que viver a vida, né? Trabalhar, estudar, não sei o quê, vai treinar. Aí chega às 7 horas, ela toma outro pré-treino e vai treinar. E aí ela não consegue treinar bem. Por quê? Porque ela tá exausta. Só que ela fica nesse ciclo vicioso de cafeína, pré-treino, cafeína, pré-treino, cafeína, pré-treino. E aí ela não consegue resolver o problema. Então, às vezes, exatamente, a menina, para treinar melhor, ela precisa estar com tudo isso, não só a menina, né? Qualquer pessoa, ela precisa estar com tudo isso ajustado. Ela precisa ver como é que está o sono dela, ela precisa ver como é que está o intestino dela, ela precisa ver como é que está a alimentação dela. Então, não é só chegar lá e treinar. Você tem que, antes de treinar, você tem que ver todos esses fatores.
Sim. Eu hoje, Júlia, por acaso, atendi uma paciente que ela estava... treina bem já há muito tempo, tem uns 40 e poucos anos e tal, só que ela começou a entrar na menopausa e tudo, só que tipo assim, já está sendo feita uma reposição hormonal para ela, pela menopausa já, bonitinho, como manda o figurino, mas ela começou a se sentir muito cansada à noite, principalmente, não nem para treinar, ela começou a se sentir cansada à noite para estudar. Aí, porque ela trabalha o dia inteiro, acorda cedo e tal, eu falei, mas você dorme bem? Aí ela, durmo. Aí eu, mas então a sua... O que tá pegando? Você sente, porque pode ser uma fase, um cansaço à noite, porque você, o dia foi duro, ou pode ter alguma outra coisa aí. Mas assim, acho que deve ser por causa da dureza mesmo. Ela é... Mas é, e ultimamente eu tenho me sentido meio inchada. Eu falei, pera. Você tá se sentindo cansada? Você se sentiu inchada? Eu perguntei, você tá comendo carbo? Aí ela, então, a menina começou a fazer uma low carb, porque ela tava se sentindo inchada, e depois, não deu muito tempo, ela começou a perder foco à noite. Lógico, você tá treinando pesado, você tá tendo um dia extremamente desgastante, e você decide reduzir o carboidrato, que é o principal substrato energético pra gente, a menina já não tem muita gordura, sabe? É, ela tava sentindo inchada, assim, uma coisa meio autorreferida, mas ela não, visivelmente, não é inchada. É, e tirou o carbo, pô, na hora. Desempenho até mental caiu, né?
Não, muito comum. E outra, às vezes tem paciente que chega assim e fala assim, ó, tô muito cansada e tal, e você pergunta, mas você dorme? Durmo, Júlia, durmo. Dá 11 horas da noite, eu durmo, acordo 6, 7 horas e durmo. Mas eu acordo cansada. E aí uma coisa que é importante as pessoas entenderem dormir é diferente de você ter qualidade de sono. Você pode dormir e não ter qualidade de sono. Então é aquela pessoa que acorda várias vezes à noite, é aquela pessoa que dorme e acorda cansada, que acorda com a olheira aqui embaixo. Então quando a gente fala de descanso, tipo, para hipertrofia você precisa de descanso. O que, que é descanso? É você dormir bem. Não é só você dormir, entende? Então, geralmente, assim, a maior parte dos casos que eu pego de gente que relata isso faz um mau uso da cafeína. É muito comum. tá? E outra questão que é o que você está falando é a pessoa não ter uma boa alimentação. Uma boa alimentação inclui a pessoa, às vezes, cortar o carbo, ou às vezes a pessoa não comer o suficiente, tipo, ah, ela até come bem, assim, come carbo, mas ela não come carbo o suficiente para a intensidade de treino que ela tem. Entende? Então, hoje em dia, eu tô vendo que a galera tá muito envolvida com esporte, né? Não só com academia e tal. Então, muitas pessoas, assim, são atletas amadores. Então, treina musculação, aí faz um esporte, né? E a pessoa, você vai ver, faz uma, duas refeições no dia. Então, é complicado, porque a pessoa não dorme bem, não come bem. Aí, quer treinar intenso, quer fazer várias atividades no dia, quer treinar, fazer algum esporte e trabalhar. É complicado, assim, o corpo já naturalmente já vai se desgastar com tanta coisa. Se ele tiver, pô, sem comer, dormindo mal, aí é aquele negócio. É aquela pessoa que fica doente o tempo todo, que pega infecção viral o tempo todo, que menina que tá sempre com candidíase. Então, acaba não vendo o contexto todo. Aí fala, pô, Ju, eu preciso de um pré-treino. Tem como você me passar um pré-treino para eu treinar? Aí eu vou ver todo esse contexto, tá tudo ruim. E ela acha na cabeça dela que ela precisa só de um pré-treino que vai resolver a vida dela. Então, quando a gente fala assim, e o Alê tá falando aqui, ó, vou passar um treino para você, vou periodizar, quero que você progrida a carga, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se a menina ou qualquer outra pessoa não vê todos esses pontos, provavelmente ela não vai estar dando o melhor dela nesse treino. Então, é muito importante que as pessoas vejam, assim, o contexto. Isso, a gente sempre vai bater nessa tecla, porque saúde, performance, tudo é contexto.
É impressionante como que o padrão se repete, né? Você estava falando que geralmente as pessoas abusam da cafeína, quem come mal. E essa menina hoje chegou perguntando o que eu achava do Super Coffee.
É.
Porque ela estava achando que poderia resolver o cansaço dela. Foi aí que eu pesquei o falta de carboidrato.
E ali você tem aluna, por exemplo, que peca por querer treinar demais? Então, por exemplo, você passa uma coisa, ela vai e faz três vezes a coisa que você falou e ela naturalmente não evolui. Você tem contato assim, com esse tipo de aluna? Como é que você lida com isso?
Hoje não mais. Hoje não mais. No começo, né, eu tive que passei um pouquinho de trabalho com isso. Mas devido até à postura que eu adoto nas minhas redes sociais, a postura que eu adoto com os meus alunos, hoje a galera já me procura com um pensamento bem, bem, bem entendível do que ele precisa fazer para evoluir, né? E as pessoas me procuram mais para ser um guia, digamos assim, um mentor, do que um professor. São poucas as pessoas que me procuram para ensinar algo, e sim para orientar mesmo o melhor caminho para ela, né? Então, até porque hoje eu já trabalho com atletas de fisiculturismo, porque a minha metodologia de trabalho sempre foi voltada para o alto rendimento, mesmo que não trabalhasse com atletas. Então, a Ju não é atleta, digamos assim, de competitiva, mas hoje ela já treina que nem uma atleta. Então, eu não tenho mais esse perfil de alunos, mas no começo eu já encontrei bastante, e é difícil, assim. Cara, por este motivo, inclusive, eu parei de trabalhar com homens, e não é nem na parte de treinamento, no caso, homens no rendimento, né? Voltado para o rendimento. É em outras coisas, porque quer abusar de hormônio, quer abusar de estimulante, entende? Então, eu não tenho muito saco para isso. Então, eu realmente decidi ficar só com as meninas que realmente já têm um perfil de seguir, de ouvir e fazer o que precisa ser feito. Então, respondendo a sua pergunta, hoje eu não tenho mais, até por causa da postura que eu adotei em relação a isso. Mas já tive bastante.
Legal.
E, Alê, mais uma pergunta agora, que essa é uma pergunta pessoal. Eu sei que você dá menos tempo de descanso. Por exemplo, eu peguei uma carga muito alta e aí eu tenho que dar um tempo maior de descanso para eu conseguir reproduzir novamente aquela carga com a mesma quantidade de repetição. Mas eu preciso realmente contabilizar o tempo de descanso? Como é que funciona essa coisa do descanso, assim? Porque eu sempre tive essa dúvida. Na minha vida toda, antes de treinar com a Alê, eu sempre pequei em dar pouco descanso. Hoje em dia, eu acho que eu estou mais pulando para o... Às vezes, eu quero descansar demais. Qual é o impacto disso, assim, no final das contas? O que o descanso significa, afinal?
Quando eu entrego a planilha de treinamento para as meninas, tem lá no cabeçalho que o intervalo ele é sugerido, né? Eu sugiro aquele intervalo para elas. E eu sugiro em cima da minha experiência pessoal mesmo. Então, eu sei que em margens mais altas a gente consegue descansar menos e render tão quanto, né? Já com margens mais baixas de repetições, a gente precisa descansar mais para poder render. Mas a orientação que eu sempre deixo para as meninas é: descanse o suficiente para manter o rendimento ou progredi-lo. Então, cara, se tu fez a primeira série ali no agachamento com 100 quilos, 6 repetições, tu vai para a segunda repetição, tu fez 4, o descanso tá curto. Então você já entende. Então é importante, no começo tu vai precisar controlar esse intervalo, vai precisar olhar no relógio, entende? Mas depois, querendo ou não, já vira feeling, né? Então tu vai saber o tanto que tu precisa descansar para poder render tanto ou progredir. Eu, particularmente, eu hoje não nem olho pro relógio treinando. Então, eu tenho medo de descansar demais. Tudo bem, então, não vai perder rendimento por descansar demais. Tu pode ter que ficar mais tempo dentro da academia, mas se tu tem tempo disponível, não tem problema
perfeito.
Nenhum.
Perfeito. Nossa, aliviou meu coração, porque eu prefiro dar um tempo maior de descanso. E eu me sinto bem assim, eu demoro, óbvio, 3 horas para treinar, mas eu consigo manter a intensidade das cargas dessa forma. Então, eu tava com essa dúvida, amei.
Tem alguns exercícios... Perdão, só para me concluir. Tem alguns exercícios que eu realmente gosto muito de me desafiar, que é o agachamento, que é o supino com halter. Tô vidrado em zerar os pesos da academia em supino. Então, nesses casos, eu já cheguei a descansar 7 minutos, 6, 7 minutos. Hoje fica ali na média de 4, 5, né? Com exercícios monoarticulares ali, rosca direta, tríceps, até um crossover para peitoral ou uma cadeira extensora para o quadríceps, a gente consegue em intervalos de 1 a 2 minutos manter o rendimento. Mas em exercícios que demandam alta capacidade de esforço e de energia, como agachamento, não é possível. Então, chegar a descansar 5 minutos não é nenhum absurdo, não.
Entendi. Júlia, você ia perguntar alguma coisa, que eu tenho outra pergunta já para fazer.
Tá, vou fazer minha última pergunta, então. Nesse meu planejamento de treino, eu vi que o Ali colocou um tal de cluster set, que você divide a tua série em blocos. E aí eu fui procurar entender, peguei alguns artigos para ler, algumas coisas. E aí eu achei interessante essa coisa, porque assim, outro dia eu quis evoluir a minha carga no agachamento, e eu falei, cara, eu vou tentar aplicar esse cluster set no meu agachamento. Porque às vezes eu sinto que o cansaço ele não é muscular, ele é mental. O fato de eu estar com uma carga muito alta e às vezes fazer tudo direto e eu achar que eu não vou conseguir me dá uma certa fadiga mental ali. E aí eu falei, cara, eu vou tentar dividir, eu quero fazer 6 repetições com essa carga, eu vou tentar agachar 3, descansar um pouco em cima e depois agachar 3. E eu vi que funcionou super bem. E aí eu queria que você explicasse assim, qual é o conceito desse cluster set e se realmente tem a ver com essa coisa da fadiga mental, assim, qual é o conceito dele, assim, porque eu reparei isso, eu estudei isso e consegui aplicar isso e vi que realmente faz sentido.
Tá. Então, vamos lá. Em relação ao cluster set, tá? Isso vai correlacionar com bastante coisa que a gente falou aqui hoje. A primeira, lá no começo eu disse que periodização não é algo congelado, ela é algo individual. Então, em determinados momentos, a gente teremos que utilizar estratégias para potencializar o rendimento daquele aluno. Alguns vão precisar, outros não. Tá? E em segundo ponto, correlacionando com a pergunta que o Ivan fez sobre quando o aluno, né, o atleta, o indivíduo, ele chega num platô de desenvolvimento na intensidade, que ele não consegue progredir carga. Como é que a gente faz? Tá aí a resposta. Né? O cluster set ele é um método de treinamento que ele visa o aumento da intensidade do treinamento sem sacrificar o volume ou sem alterar o volume de treinamento. Então, se eu tenho força para fazer uma carga com 12, eu posso fazer as mesmas 12 com uma carga muito maior. Então, em determinados pontos, quando um indivíduo ele atinge um platô de desenvolvimento em determinado grupamento, é onde a gente utiliza esses métodos. No caso da Júlia, né, o prescrito foi para elevação pélvica e não para o agachamento, dito-se de passagem, não mude meu planejamento, porque é um exercício do qual ela consegue trabalhar com cargas altas, é um exercício que tem uma forte ativação do glúteo máximo e é um exercício onde ela estava em platô. Então, se é o principal exercício dentro do treino dela, que é um grupamento que ela quer muito desenvolver, é onde a gente encaixa esses métodos a fim de potencializar o rendimento dela. Então, em determinados momentos, essas técnicas vão ser bem viáveis para a gente poder progredir carga. Porque quando ela for voltar a fazer 12 repetições convencionais, a carga já vai ser bem maior.
Vocês chegaram a explicar o que é um cluster set para o pessoal?
É, a Ju explicou que estava no treino dela e eu tava, isso, no caso, foi para explicar.
Não, sim, mas como é que é feito o cluster set?
Ah, a Ju falou que é dividir a série em blocos.
Mas como assim? Queria que vocês ilustrassem melhor para a galera, que assim fica meio vago. Como assim, bloco?
Ah, tá. Vamos lá. Então, o cluster set, como é que ele vai funcionar? Tá? É, vamos pegar um exercício individual, um aleatório, uma elevação pélvica. A Ju vai realizar essa elevação pélvica com 100 quilos, 12 repetições. E ela não consegue mais progredir carga em cima desses 100 quilos. Então, o que a gente faz? A gente divide essas 12 repetições em 3 blocos de 4 repetições. E assim ela consegue utilizar uma carga para 4 repetições. Então, ela vai realizar, por exemplo, 4 repetições com 120 quilos. Então, ela vai fazer 4, descansar um curto período, ali entre 15 e 20 segundos, mais 4, um curto período, mais 4 repetições. Da forma convencional, ela executaria 12 repetições com 100 quilos. Dessa forma, ela consegue executar 12 repetições com 120 quilos, né?
Muito como foda.
Lá no final da contagem de tonelagem, vai ser muito maior com o mesmo exercício, com o mesmo número de repetições e o mesmo número de séries.
Legal. Um método bem de intensificação voltado para carga, né? Para peso. Né? Tentar
Ele é
conservar...
o único método de treinamento voltado à intensidade, de fato, de progredir intensidade.
Legal, porque a maioria dos que eu vejo, né, eles são muito voltados para o volume, né? Eles se encaixariam muito legal, muito, muito bem numa situação de que a ideia seria aumentar o volume, por exemplo, o strip set, né? Que é um drop set infinito, né? Você fica dropando pelo menos 3 vezes, né? Ou até finalizar, que seria... É, explica aí pro pessoal como é que seria um strip set ou um drop set.
Cara, particularmente falando, eu não utilizo esses métodos de treinamento. Os únicos métodos de treinamento que eu utilizo dentro da periodização hoje seria o cluster set, né? Em salvos casos, o drop set, que é uma redução de carga sem intervalo. Então, se eu realizo um exercício com 100 quilos, eu reduzo de 20 a 50% da carga e faço mais uma série adicional. E eu utilizo também pré-exaustão, que aí é quando a gente quer enfatizar um músculo em detrimento a outros, né? Por exemplo, utilizar uma pré-exaustão de quadríceps quando a ênfase do treinamento é quadríceps. Mas fora isso, outros métodos de treinamento, como biset, strip set, séries gigantes, eu não utilizo dentro da minha periodização, porque a minha metodologia é voltada para carga, né? Então, eu me restringo a utilizar métodos de treinamento que possibilitem a gente a ter mais carga, a ter uma tonelagem maior dentro da periodização.
Sim. Para quem está ouvindo a gente e não conseguiu entender muito bem o que, é o strip set, ele seria você estar fazendo, por exemplo, um agachamento com 100 quilos cada lado, não, vai, um peso mais 20 quilos cada lado, aí no, você vai e tira 5, aí depois você vai e tira 2,5, depois você vai e vai tirando o peso até aquela barra, até você ficar com um peso muito, muito, muito leve, geralmente pelo menos 3 retiradas de peso, né? Mas sem parar de fazer, continuando a fazer, sem descansar, né? A gente falou também aqui do que é muito semelhante ao drop set, né? E a gente falou aqui também do biset, né? Que no caso seria conjugar dois exercícios. Você faz exercício, depois, logo em seguida, faz outro aparelho. E falamos... Acho que falamos desses, só desses, né?
Sim, perfeito.
Tá. E agora o que leva... Você mencionou o cluster, falou que é o único método que é voltado para intensificação de treino, de verdade, né, em termos de carga. Isso me leva a uma minha última pergunta, que é o seguinte: eu já ouvi falar muito mal de exercícios como a passada. Fala que pessoas que falavam que não, faça a fundo, é melhor que passada e tudo mais. Mas, escutando o que você está dizendo, que é interessante dar um descanso maior para poder manter a carga, isso me fez me questionar, porque talvez seja interessante exercícios como a passada, porque você dá um tempo para a perna regenerar ou não. A passada, para quem não sabe, é quando você fica dando aqueles passos largos na academia, segurando o halter na mão, né?
Tá, tá cheio de terrorista de treinamento aí, os que a gente chama muitas vezes de chatomecânicos dentro da musculação, tá? Então, vamos primeiro ponto aqui. Num estudo de eletromiografia realizado, a ativação muscular do vasto lateral ela é maior na passada do que no afundo. Então, a gente já não tem a mesma coisa aí. Em segundo lugar, a ativação muscular do glúteo é maior no afundo do que na passada. Então, entendi. A gente já não tem a mesma coisa aí de novo.
Uhum.
Se a gente for trazer um pouquinho para a física, o vetor de força em movimento ele é diferente do estático. Então, a gente não tem a mesma coisa entre a passada e o afundo. Então, quando a gente olha com olho não clínico, né, não analisa o que precisa ser analisado ao todo, a gente pode dizer, faço a fundo porque tu não tem ponto de descanso. Mas e se a minha ênfase maior for o vasto lateral? O que eu vou fazer a fundo?
E se você for interessante, né, que você tem um descanso para a pessoa poder manter uma carga mais alta, né? Como você disse várias vezes.
Então, esse ponto de descanso, né, ele não é durante a execução. Então, cara, seria a mesma coisa aquele indivíduo que desce, sobe no agachamento, dá aquela pausa de 1-2 segundos para recuperar, respirar, desce, sobe. Isso aí vai atrapalhar a hipertrofia do cara? Se o que importa é o tempo sobre máxima tensão. Então, não é tu ficar o maior tempo possível sobre tensão. É a tensão exercida pela carga quando você inicia o movimento até o momento que você termina o movimento. Então, essa breve pausa da passada, quando tem a troca de perna, é irrelevante para a hipertrofia. Irrelevante. Uhum. E aí entra o segundo critério que a gente falou. E se eu quiser mais o vasto lateral?
Uhum. Exatamente. Então, escolher um em detrimento do outro é, na verdade, como você disse, um terrorismo de treinamento, né?
É a mesma coisa que dos treinadores que discriminam ou que falam mal da elevação pélvica em relação ao agachamento. E por que, que eu não vou fazer os dois?
É. Se eu tenho os dois para fazer, né?
É, e se eu não puder mexer? Se eu tenho uma atleta biquíni em fase de preparação para uma competição onde ela não pode desenvolver o quadríceps, eu vou botar ela para agachar mesmo assim?
Pois é. É verdade. Acredito que o paralelo deva dar para ser feito, por exemplo, para treinos que você faz o exercício em grupamentos diferentes, intercalados. Então, sei lá, eu começo com vamos supor que você vai treinar a perna no mesmo dia, toda a perna. Eu começo com um quadríceps, no próximo exercício faço uma para posterior de coxa, no próximo outro para quadríceps. Isso também não teria implicação, uma vez que você está até dando um tempo de descanso para o seu músculo recuperar, para você pegar mais pesado na próxima.
Mas, nesses casos, você não consegue dar ênfase em nada. Entende?
Não.
Porque, assim, ó, você... Beleza, mas eu vou descansar o meu posterior, mas tu vai ter o estresse da estrutura num todo, então tu vai perder o rendimento no posterior, no próximo exercício de posterior que você fizer. O que não existe regra geral é, por exemplo, iniciar tem que iniciar com quadríceps, porque é o maior grupamento. Mas se eu não quiser desenvolver tanto o quadríceps, se eu quiser enfatizar o meu posterior, eu posso.
Entendi.
Né? Então... Se eu quiser, por exemplo, utilizar uma elevação pélvica ou um glúteo no cabo como primeiro exercício para pré-exaustar o meu glúteo e depois utilizar mais o meu glúteo em exercícios como agachamento, hack, afundo, eu posso também. Não existe muita regra geral em relação a isso. O ideal é você enfatizar, lembre-se, o ideal e não o correto, a única alternativa, né? É você enfatizar aquela musculatura que você quer desenvolver mais. Então, os caras, se tem foco posterior, começa treinando posterior, não tem problema nenhum.
Entendi.
Posso puxar um gancho aqui? Às vezes tem paciente que chega assim, Ju, quero ganhar massa muscular. O processo de ganho de massa muscular, principalmente se a pessoa não faz uso de nenhum anabolizante, ele é bem lento, né? E aí, o que que acontece? Às vezes a pessoa ganha 1 quilo de massa muscular e ela não consegue visualizar isso na composição corporal dela. Então, ela tá ganhando, só que por ser um processo lento e você realmente não ganhar uma quantidade muito significativa de massa muscular em tão pouco tempo, ela, às vezes, ela não consegue visualizar. Por quê? Porque ela não tem um bom planejamento de treinar pontos específicos onde ela vai conseguir visualizar esse ganho de massa muscular. Por exemplo, a pessoa está em processo de ganho de muscular, mas ela ganha, tipo, ela faz um treino, tipo, geral, ela não foca em nada específico, entendeu? Ela treina tudo e ela não direciona o treino dela para o que ela realmente quer desenvolver. Então, ela está lá, tipo, a menina está lá treinando bíceps pra caraca, mas ela nem quer desenvolver bíceps. Então, ela acaba ganhando 1 quilo de massa muscular, mas essa massa muscular, ela vai se... Como é que eu posso falar isso? Ela ganha num distribuir. Então, ela não consegue visualmente ver esse ganho, entende? Então, uma coisa assim que eu também aprendi com o Alê foi que quando a gente faz um planejamento de treino, é muito importante a gente tentar focar no que a gente realmente quer melhorar. Eu, a minha vida inteira, eu treinei peito, eu não sei por quê. Até hoje eu fico nesse questionamento, por que tantas pessoas me passaram treino de peito se eu nunca falei que queria desenvolver peito? Então, assim, geralmente quem não paga um treinador, quem não tem um acompanhamento bacana de treino, acontece isso, a pessoa acaba treinando tudo e ela não foca assim, no que ela quer realmente desenvolver, ela não consegue, mesmo numa fase de hipertrofia, ver a composição corporal dela mudar significativamente, entende? Agora, quando eu já pego um paciente que foca no ganho de massa muscular e já tem um treino mais direcionado, tipo, ah, Ju, eu quero realmente melhorar meus pontos fracos, e aí ela já associa a dieta junto com esse treino, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente já consegue ver assim, uma mudança, pô, assim, visualmente muito significativa, porque a gente realmente vê esses pontos melhorarem e não o corpo num todo, no geral. Então, Alê, quando você pega, tipo, quando você faz uma consultoria, você já analisa isso, né? Você já tenta priorizar os pontos que mais precisam ser hipertrofiados ou não? Você treina, como é que você faz?
Eu não enfatizo os pontos que precisam. Eu enfatizo os pontos que o meu aluno quer desenvolver. Quando se restringe a atletas de fisiculturismo, não é nem eu, nem ele quem define isso. Quem define é o padrão da categoria que ele está se enquadrando. Então, por exemplo, não adianta chegar uma menina que quer competir na biquíni e tu treinar quadríceps à torta e à direita. Vai, além de estar tirando a menina do padrão da categoria, né? Tu não tá fazendo o que precisa ser feito, digamos assim. Então, eu pergunto para os meus alunos, o que que tu quer desenvolver? O que que tu quer melhorar mais? Isso eu já faço lá na conversa, quando ele entra no link do meu WhatsApp para conversar comigo. Eu já pergunto para ele, o que você quer priorizar? O que você quer melhorar mais? E aí, a gente conversando, a gente encontra meios de eu mostrar para ele o porquê que ele não tá desenvolvendo e o que ele precisa fazer para desenvolver. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Se qualquer pessoa chegar no meu WhatsApp, pô, não tô conseguindo desenvolver peito, eu vou dizer, cara, vamos dar uma analisada. Ó, tu não tá desenvolvendo isso, por isso, por isso e por isso. A partir desse momento, aí é a escolha dele, se ele quer que eu faça ou se ele quer fazer. Mas eu vou dar a resposta para ele. Entende? Então, assim, ó, eu trabalho em cima do que os meus alunos querem desenvolver. Quem dita as regras do trabalho são os alunos. Então, lógico, em alguns momentos, por exemplo, a Ju queria muito desenvolver posterior. Mas quando chegou para mim, o posterior dela devia ter uns 4 dedos de comprimento, assim, de tão curto. Então, não seria viável subir muito o volume de treinamento para posterior naquele momento, que só ia causar mais encurtamentos ainda. Eu dou para o aluno o que ele quer, mas a metodologia, né, para chegar naquele objetivo, daí é eu que determino.
Entendi. Entendi, realmente, perfeito. Como você disse, o seu trabalho hoje é voltado para a estética, né? Então, nesse sentido, realmente, vai totalmente coerente com a proposta. Talvez você já recebeu alguma crítica por esse posicionamento de pessoas que preferem, sei lá, falam que não, eu só vou desenvolver o que o aluno precisa, porque senão vai ficar desproporcional ou algo assim. De alguém que não trabalha com estética.
Vocês querem saber a grande verdade?
Não.
Vocês são os únicos dois profissionais que eu tenho contato.
Pô.
Eu só faço o meu trabalho.
Nossa,
eu
não tô nem aí pra opinião. Tudo.
Eu não tô nem aí pra opinião de outros profissionais. Eu não me meto em treta. Eu não quero saber o que estão falando. Não quero saber o que falam de mim. Eu não falo de ninguém. Eu só quero saber fazer o meu trabalho. Então é algo que eu tiro pra mim. Então, se você for hoje olhar no meu Instagram, o número de pessoas que eu sigo é muito pequeno e o número de profissionais que eu sigo é praticamente zero. Porque eu realmente só cuido do meu trabalho e eu tento dar para os meus alunos o que os meus alunos querem. Então, nem sempre eu consigo, mas até porque não depende só de mim, né? Uhum. Depende de fatores internos, falando de genética, falando de propensão a ter aqueles resultados e falando de motivos extrínsecos também, né? Do que se ele vai seguir a dieta ou não, se ele vai treinar como se deve ou não. Mas nesse caso, quando eu faço o meu melhor e o aluno não faz o melhor dele, ele não se propõe a fazer o que precisa ser feito e ainda assim ele quer me cobrar, aí é onde eu rompo a parceria, eu cuido da minha vida, cuido dos alunos que querem e aí encerro o trabalho. Porque se a pessoa me procura para um trabalho, se ela me procura para um objetivo, o mínimo que eu espero é que ela se dedique tanto quanto eu. Então, a partir do momento que ela não se dedica tanto quanto eu estou dedicando para o objetivo dela, é porque ela não quer. Então, se ela não quer, eu também não quero.
Ah, legal. E, cara, essa parte de você perguntar, eu sempre achei isso muito legal, né? É, de você perguntar para o aluno o que ele realmente quer. Às vezes, assim, eu, por exemplo, eu sempre fui meio... Assim, por mim, o melhor é tudo, entendeu? Então, eu sempre pedi a opinião do Ale. Olha, você acha que eu devo melhorar o quê? Você acha que eu devo fazer o quê e tal? Mas, às vezes, realmente, a pessoa não quer desenvolver alguma coisa, sabe? Tipo, tem menina que eu vejo que não quer desenvolver membros superiores. E aí, pô, o cara... Aí tu pega o cara, ela paga alguém para fazer o treino dela e tá lá. Um monte de exercício para treinos superiores. Entendeu? Então, cara, eu acho que esse é o princípio básico. Você tá treinando musculação, a maior parte das pessoas, assim, vamos ser sinceros, a maior parte das pessoas treina musculação por estética. Então, tu vai fazer aquilo ali pela estética. Você não vai direcionar pro que você quer melhorar na tua estética? É meio também idiota isso, sabe? Você treinar uma coisa que você não quer desenvolver. Né? Você vai ficar...
Claro que assim, e às vezes... existe. Fala.
E você acaba gastando tempo e energia com uma coisa que você não quer desenvolver, que você poderia estar treinando mais outra coisa que talvez você gostaria de desenvolver.
Sim, eu entendo também que existe ou o Alê pode me corrigir se eu estiver errado. Quando a pessoa, chegando, por exemplo, ao agachamento, e o braço não está aguentando mais a barra, isso tende a acontecer, como as pessoas dizem, ou à medida que o peso do agachamento vai aumentando, o braço vai acompanhando naturalmente?
Cara, esse é um assunto que dá um pouquinho de falar. Mas assim, ó, se você faz agachamento pesado, toda a estrutura do seu tronco ela vai ser fortalecida. A gente está falando de lombar, a gente está falando de músculos paravertebrais, a gente está falando de oblíquos, transversos do abdômen, toda a estrutura necessária para aquela atividade. Porque se não houver um fortalecimento, aquela atividade não acontece. Tá? Em exercícios tais como stiff, terra sumô, não se trata nem de força para segurar o peso ali pelos braços, porque quem segura o peso são os músculos torácicos, são os músculos das costas.
Sim.
Só que a menina que não treina superior, ela tende a ter um grip menor na barra, ou seja, a capacidade de força de segurar a barra da mão
com os dedos,
ali,
né?
Do antebraço são menores. Entende? Mas isso tu contorna facilmente com strap. Então, mas assim, se ela treina pesado, se ela realiza exercícios como stiff, pesado, a tendência é que os membros superiores vão fortalecendo o suficiente para fazer aquela atividade.
Sim, vai ocorrendo um fortalecimento quase que passivo ali, né?
Exatamente, porque senão o movimento não aconteceria, né? É aquele mesmo motivo que, por exemplo, quem sobe morro todo dia fica com a panturrilha forte. Sabe?
Sim.
Porque se não ficar, não consegue subir o morro.
Exatamente.
Mas,
tá certo.
Assim, ó, quando a menina chega pra mim e diz assim, ó, pô, eu não quero treinar superior, Ale. Não quero desenvolver. Daí eu pergunto, tá, você não quer desenvolver a musculatura, mas e a postura? Você quer melhorar a postura? Ah, a postura eu quero. Então eu utilizo um volume baixo de treinamento suficiente para que ela possa melhorar a postura ali. Você fala, não, Ale, não quero realmente. Aí eu falo, então não quer, então vamos trabalhar o que você quer. Mas depois, se você fizer alguma reclamação para mim em relação a isso, eu vou bater print e vou mostrar você o que você falou que não queria.
Entendido. Interessante. Pô, legal, gente. É legal, Ale. Muito obrigado, cara, por todo o ensinamento aí, pela aula que você deu. É, gostei muito desse episódio de hoje. Achei que foi muito proveitoso, deu para ter muita informação aqui pra gente. Espero que quem ouviu aí tenha gostado tanto quanto eu, tanto quanto a Júlia. muitíssimo obrigado mais uma vez por ter participado. A gente vai ficando por aqui. E mandem para alguém que você acha que vai se beneficiar de ouvir esse podcast, que você conheça, ou nos seus stories, para que mais pessoas escutem sobre o que tem da ciência e da verdade por trás do treinamento, sempre com uma informação real, né, baseada no que a gente tem de mais recente. Show? É isso aí, gente. Muito obrigado. A gente
se vê na próxima. Beijo, Ivan. Tchau, tchau. Obrigada, Lia. Beijo.